world's a treasure. It's been telling us to leave for a while now.
Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world.
Everybody ready to say goodbye to our solar system?
To our galaxy?
Here we go.
Here.
Want to get down fast, don't we?
Actually, we want to get there in one piece.
Hang on. We have a mission. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off.
We got this far, farther than any human in history.
Well, not far enough.
Make it count.
There's the mountains.
Those aren't mountains. They're waves.
Am I gonna make it?
Yes, you are. Yes, you are.
Sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, flutuando à deriva enquanto ouvimos Assim Falou Zaratustra, estão Elvésio Parente.
Vocês sabem que o cinema que eu fui ver Interestelar ficava ao lado de um buraco negro e o filme tem 3 horas, mas parece que passou uma semana inteira. Não acabava nunca.
Mas sabe qual é o problema? É o cara ganha ingresso e dá nessa. Se tivesse pago, ia gostar da porra do filme.
É, e não valoriza. Não
valoriza, valoriza, né? Vamos lá. Tibério Velasquez.
Just what you think you're doing, JJ.
Sempre em inglês,
eu,
sempre.
Eu não entendi nada do que você falou, cara.
É o Hall, cara.
Sempre o Tibério tem que explicar o inglês dele.
É. Potência mesmo.
Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal. Aqui é o Royd. E no espaço ninguém pode ouvir você gritar.
Isso é um filme de terror, né?
É do Alien, pô.
Ah, isso é do Alien, exatamente. Maneiro, maneiro. E hoje aqui conosco o astrônomo Alexandre Sherman, do Planetário da Gávea.
Aqui pra tapar o buraco. Buraco negro, buraco de minhoca, tapar todos os buracos aí.
Opa! Opa. Olha aqui. O podcast de filme erótico é hoje?
Pô, tem buraco, tem minhoca, a gente vai ver o que vai acontecer.
Cadê o Cardoso com os links dele?
Hoje a gente vai falar sobre os filmes espaciais que se propõem a ser realistas, aproveitando aí o novo filme do Nolan que estreou nos cinemas, Interestelar. Vamos falar sobre esse e outros filmes do gênero depois dos e-mails. E aí, Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Bem, o primeiro e-mail aqui é do nosso amigo Rodrigo Mesquita, e ele fala do episódio que a gente fala das novas séries da DC, que eu acho que foi um dos que a gente mais recebeu feedback até agora, né?
É,
a galera tá atrás aí das novidades. E ele fala... Fala, pessoal, parabéns por mais um programa. E ele cita aqui o Flash. Ele fala: o poder do Flash eu entendo como o seguinte: existe uma força que move o universo que chama força de aceleração, e o Flash é o avatar dela. Quando corre, ele usa essa força, podendo correr até mesmo na velocidade da luz. Quanto aos poderes, eu não sei como está atualmente, mas há uns anos atrás era assim: o Barry Allen tem o poder de voltar no tempo, e o Wally West o de vibrar através de qualquer objeto, podendo até mesmo atravessar dimensões. Continue, bom trabalho. Ele fala aqui do fato que a gente ficou comentando sobre o poder do Flash, que a gente falou que ele agora se cura, né? Tem aquele negócio do campo de força que o Super-Homem também teria, né?
Eu acho que o que envolve o poder do Flash ainda é meio... é uma incógnita, né, cara? Porque, por exemplo, se ele puder voltar no tempo, é um poder meio grande demais e que tira um pouco a graça de tudo. Qualquer coisa que deu errado, ele fala: peraí, eu vou voltar no tempo de novo e vou consertar. Tipo assim, isso é grande demais.
Não, eu acho demais, cara. Pelo menos eu sou fã do filme do Superman 1 e a solução foi essa. Mas assim, beleza, né? Foi um filme só, acabou. Não vamos levar isso adiante, né? Porque senão acabou assim, né? Não
é, ele podia
mais
usar isso pra tudo. Qualquer coisa que ele fez errado, assaltar um banco, a polícia não chegou a tempo, deixa eu voltar o tempo, agora eu espero eles lá.
É.
Estraga tudo. Não pode ter esse poder no mundo dos quadrinhos.
É, eu também acho meio exagerado. A não ser que seja só uma forma, tipo, o Vigia, algum cara assim, que ele possa ver o tempo atual, antigo, e assim, mas não interferir alguma coisa como aquele... Fringe, a série, né? Que os caras conseguem...
Não, alguma coisa como Interestelar, né? Como a quinta dimensão. Você pode ver, mas você interagir com ela e é roubar o jogo.
É. Eu vou falar spoiler na cartinha, não, né?
Não, deixa o pessoal ouvir daqui a pouquinho.
Ué, mas você já falou que tem viagem no tempo, cara.
Ah, boa, mas as pessoas viram o filme, cara.
É, falando também da nova série da DC, a Amanda Aparecida também mandou um comentário com a gente que também fala do Flash. É, ela falou que ela curtiu Smallville, mas também vai deixar pra comentar quando a gente fizer o podcast de Superman. E ela fala sobre Arrow, que a série é muito boa, mas ela fala que não sabe quantos anos cabem em 5 anos em que o Oliver Queen ficou na ilha.
Pois é, engraçado que a gente discute isso também, né, cara? Eu, particularmente, acho que 5 anos é muito pouco pra ele conseguir ser um cara tão fodão como ele é hoje. E do jeito que eles estão contando a história tão devagar, vai ser muito mais que 5 anos dentro desses 5 anos que eles se propuseram.
O fato seria 5 anos de série, do tempo atual, pra 5 anos no passado dele. Mas eu acho que essa série não vai... Vão fazer que nem fizeram com os Smallville. Vão estender isso aí por 10 anos e vão ter que dividir esses anos na ilha em outros momentos. Ou então, assim, se o pessoal tá atualizado com a série, pode acontecer o seguinte. Eles podem fazer um flashback não do Oliver Queen, mas que nem teve o último agora, que foi o da Felicity, que teve um flashback do passado dela, e foi uma coisa diferente que a gente não tinha visto até agora. Então, assim, é a série de ficção, né? Os caras ganham poder e aprendem a usá-los muito rápido, né, cara? Diferente.
Tipo, a outra advogada vai virar uma mega...
É canário, né, cara? É. Aquela mulher não faz sentido, ela não sabe nem dar um soco no...
O irmã cretina, que era uma patricinha, cara, de repente passou ali um final de semana estendido com o pai e pronto, virou... Cara, ela virou a motherfucker, cara.
Pô, corta cabelo, cara. Corta cabelo, fica fora. Aí... E ela também fala do Flash, que acredita no potencial da série, que o grande mistério que motivou ela a continuar vendo foi sobre o Dr. Wells. Ela acha que ele veio pra impedir alguma coisa com o Flash, porque mostra ele acompanhando a vida do Flash desde antes da situação lá do raio e tudo mais.
Ou seja, ela ficou curiosa quando ele viu ele levantando a cadeira, né? Opa, esse cara tem alguma coisa.
Ele consegue ver através do tempo, através daquela maquininha dele lá. Mas a série é bem divertida, assim. Acho que ela tem uma pegada mais teen, assim, uma coisa mais...
É mais leve, né?
É legal. Eu acho que não vou deixar de acompanhar, não. Acho bem legal e tô esperançoso aí na hora que forem juntar as duas séries aí.
Vai ser bacana. Valeu, Amanda. Valeu, Rodrigo. E você também pode escrever pra gente no podcastinadores@gmail.com ou você deixa seu comentário aqui no post desse episódio no abacaxivador.com.br.
E não esqueçam de dar o like lá na página do facebook.com/podcastinadores pra poder estar acompanhando sempre as novidades também. E deixar seu comentário lá, né? Também pra poder a gente saber o que a galera quer ouvir, com novas sugestões e tudo mais.
É isso aí, pessoal. Vamos seguir então com o nosso especial sobre filmes de realidade espacial. Fazer um filme baseado na teoria de Einstein e fez um instigante filme de quase 3 horas. Alguns gostaram, outros não. Mas vale lembrar que muita gente saiu do cinema confuso depois que assistiu 2001 aí pela primeira vez. Vocês acham que a comparação entre os dois filmes é válida?
Eu acho que o Nolan, ele quis ser pretensioso e quis achar que ele era Kubrick. O Nolan é um cara de talento, é um cara legal, é um cara que sabe fazer filmes, só que ele perdeu a mão e fez algo longo demais e ficou chato.
Não.
Reconheço a qualidade do Interestelar, só que ficou chato, ficou demais.
Não.
Sua opinião.
Não. Não. Olha só, o que eu acho que sobrou no filme foi aquela questão dramática. Eu acho que um filme como esse, que se propõe a ser realista, de falar de espaço, a trazer o questionamento, que eu acho que isso que ele faz muito bem, e é o que um bom filme de ficção científica deve fazer, que é fazer a gente se questionar, não tinha um espaço para um drama pessoal ali. E isso, sabe o que ficou parecendo? Que eles colocaram isso na história para aquele cara que vai acompanhado de alguém que não gosta de filme de espaço não sair reclamando o tempo todo. Ah, tá, tem um draminha familiar aqui pra você gostar também. Pareceu isso.
Acaba que se o cara cortasse, sei lá, uma hora do filme dele, ia ter um filme legal pra caramba e ia funcionar e não ia ser chato.
O filme, eu gostei do filme, mas o que mais me preocupa é essa tagline aí que estão insistindo, que é um filme científico, baseado em todas as teorias corretas e tal. E se a gente quiser falar disso, então eu prefiro muito mais o 2001, que eu particularmente acho um filme chato. Mas em termos de ciência, eu acho que faz mais sentido que o Interestelar.
Mas Mas e aquela história de ter tido uns consultores da NASA ajudando na elaboração do roteiro, na hora da filmagem? Você acha que foi tudo balela?
GG, a NASA fez questão de se desassociar desse filme. A NASA fez um comunicado, não houve nenhuma consultoria por parte da NASA.
Olha
o
só.
Que eles tiveram foi o auxílio do Kip Thorne, que é um físico teórico da Califórnia. Você já vê que o cara não é bom da cabeça, porque ele é físico teórico da Califórnia. Então, ele é um cara que é pago pela universidade dele para ter as ideias mais viajantes do mundo, do universo. E tudo que ele faz é matematicamente correto, mas o Kip Thorne se preocupou muito com o visual do filme. Então, toda vez que você vê aquele buraco negro, você vê o buraco de minhoca, você pode apostar que aquilo foi feito em computação baseado nas equações da relatividade do Einstein. Perfeito. Isso não inclui o roteiro. Kip Thorne não teve nenhuma ingerência sobre o roteiro. E aí, tudo que eles usam isso no roteiro tem, assim, falhas bem graves do ponto de vista científico.
Cara, quando eu saí do filme, eu falei, caramba, o filme tem 3 horas e, tipo, não percebi que tinha passado 3 horas, assim. Eu achei que o filme trouxe bastante momentos, assim, de tensão e que... O que eu poderia tirar do filme e eu não consegui achar nada que pudesse tirar um pedacinho, assim. Tudo ia ter que levar, tirar todo um drama. Ah, você quer tirar o drama familiar? Beleza, tirava todo o drama familiar. Mas aí, não sei se ia ficar o filme tão legal, assim. Acho que a diferença dele, talvez, pro 2001, que eu falei que poderia se comparar, é que ele tem uma história por trás que o 2001 deixa meio viajando, assim, né?
Talvez, aí me contradizendo, talvez se 2001 tivesse uma questão dramática, não teriam tantas pessoas dizendo que ele era chato. Ele continuaria sendo um filme questionador, mas ajudaria aí alguns a terem aceitado.
Vocês estão falando de um filme que, se não tivesse história, a gente já tem um filme de ficção que é passado no espaço o tempo todo, que não tem história nenhuma, que é o Gravidade.
Não, peraí, o Gravidade tem todo o drama da mulher que perdeu a filha num acidente. Calma aí. Ah,
mas isso aí é coisa de um minuto, ela fala, conta aquela historinha, e o resto do filme é ela fugindo. A gente não tem história no filme.
Mas, Rod, tendo história ou não no Gravidade, o Gravidade é um filme que te deixa tenso durante 1h30. É um filme que só tem 1h30 e você fica na tensão o tempo todo durante 1h30. O Interestelar, antes de entrar na parte de se o filme é cientificamente correto ou não, ele tenta fazer um filme sério, aí coloca aquele robô que na hora de correr vira um asterisco. E na boa, na minha sessão todo mundo caiu na gargalhada quando o robô saiu rodando.
Ah, foi muito maneiro, cara.
É, maneiro porque é palhaçada, né?
Eu não entendi também o que eles fizeram com aquele robô. Ele tem uma forma inverossímil. Tipo assim, um robô nunca ia ter uma forma daquela.
É, mas então, quando ele fez essa forma de asterisco, eu achei interessante. Falei, caramba, então faz sentido ele ter aquela forma maluca. Eram 4 barras paralelas que elas conseguiam se ligar em vários pontos de um eixo pra poder fazer se movimentar ou fazer certas coisas.
Eu achei que eles quisessem fazer uma homenagem ao monolito lá de 2000.
Ah, não. Fora isso, né? Achei bem óbvio também, não?
É, não. A única hora que eu achei que aquela forma fazia sentido é quando eles estão pilotando a nave, que aí o robô fica ali deitadinho entre as duas cadeiras, parte integrante do console.
Aí vira porta-copo.
Vira porta-copo, USB, tem o radinho, tem GPS, tem tudo ali na telinha lá de 7 polegadas. Mas, realmente, aquela forma daquele robô eu achei também bastante infeliz.
Rodando DOS,
sim.
Sabe o que eu achei interessante também? Eu achei legal a questão da NASA ser clandestina ali no filme. Porque, realmente, se você tem tanta gente passando fome, ia ser muito difícil você justificar tanto investimento numa instituição governamental quando você tem tanta coisa pra ajudar, né? Olha só, pô, a galera morrendo de fome aqui. O trigo tava acabando, o milho tava acabando, né? Tanto que eles disseram que seria a última geração a sobreviver, porque as últimas coisas que ainda tinham lá sobrando, que era aquele quiabo e aquele milho,
Último ano do quiabo.
Que merda.
Que merda. Muita, né? Gente ia sentir a falta do quiabo.
Mas você só tem isso pra comer, né, cara? E aí eles fizeram a parada meio escondida. Tudo bem que foi escondido demais, né? Achei que ele... Pra ter uma nave daquele tamanho, é difícil se esconder daquele jeito.
Eu discordo da sua visão, GG, porque justamente, assim, do ponto de vista do roteiro, não tô nem falando do ponto de vista científico. Se a grande esperança da salvação humana é a missão da NASA, não faz o menor sentido você manter aquilo escondido no caixa 2, desviando dinheiro, enquanto tá todo mundo desesperançoso, morrendo de fome e respirando poeira. Na minha opinião, eu acho que realmente eles tinham que ter feito uma publicidade publicidade maior daquela missão que todo mundo ia apoiar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos encontrar aí alguma coisa.
Eles justificaram isso no filme dizendo que eles iam espalhar pânico. Tanto que ninguém sabia lá do plano A e do plano B. Que o plano A era uma... Isso, bem que eu não posso contar isso antes da parte do spoiler. Mas tinha uma diferença lá dos dois planos. E eles disseram, cara, isso tá escondido porque senão vai gerar pânico.
O Sherman, tem sentido eles estarem clandestinos porque nem todo mundo ia concordar com isso. Aquilo que o GG falou. Ia ter uma grande rejeição de gastar dinheiro com aquilo e que pode ser ou não. Porque assim, se você tem um negócio, olha só, eu tenho aqui uma solução que pode acontecer. E aí tem gente que quer dizer, não acredito nessa solução. A solução já foi olhar pra fora, agora a solução é olhar pra dentro. Então a gente precisa olhar pra dentro, então esquece NASA.
A gente passou algumas semanas discutindo o Bolsa Família, né? Alguns acham que é uma solução muito imediatista, outros falam que aquilo é só um aumento do problema, e aí foi.
Você ia trazer um problema também da anarquia, porque as pessoas falam assim, ó, a Terra vai suprir, vai se...
extinguir.
Vai acabar... Vamos ver se extinguir toda a capacidade de gerar alimento para o ser humano, então a gente tem que procurar um outro planeta, né? Vamos partir desse princípio. E aí, como é que você fala isso? Espera que as pessoas fiquem lá esperando sentadas a chegar o momento de acabar, né? Eles já tinham uma previsão de que aquilo ia acontecer, mas eles não espalhavam aquilo. As pessoas podiam saber, mas não saberiam quando, né?
Eu tô fazendo aqui o papel do advogado do diabo, mas assim, eu acho que, pelo menos para aquela população que a gente encontrou no filme, já estava mais do que evidente que as esperanças estavam acabando. Então, acho que o anúncio de que havia um plano A e um plano B só viria a beneficiar a população. Porque o pânico já tinha mais é que estar instalado lá, porque estava todo mundo colhendo o último quiabo da vida, né?
Não, imagina que eles faziam tudo de milho, né? Bolo de milho, broa de milho, milho cozido, milho assado, milho frito.
Engraçado você que não tá lá, né?
Se fosse cerveja nacional, tava tranquilo, ia continuar produzindo na boa.
Uma coisa que eu achei meio exagero foi aquela coisa do governo querer mudar o passado, né? Isso me lembrou aquele filme 1984. Não, o homem nunca foi na Lua. Isso foi uma invenção. Não precisava disso, né?
Achei bem bobo aquilo, viu?
Até porque eles continuam acessando a internet, essas coisas todas. Pô, não tem como eliminar esse conteúdo das páginas que já existem.
Não, na verdade é o próprio governo americano dizendo que não foi à Lua pra poder evitar tipo de incentivo a esse tipo de coisa, não sei.
Eles quiseram deixar um contexto dizendo assim, olha só, não tem nada pra gente fazer lá fora, a gente tem que se preocupar com aqui dentro, então esquece esse passado é mentira, não se empolga com isso não, que a gente tem que investir na terra, mas assim, bobo.
Foi meio que pra forçar o garoto a ser fazendeiro, né, tipo, ele tem que ficar aqui cuidando da fazenda, não adianta ele sair e tentar fazer universidade que não vai dar porra nenhuma, porque aqui não gera comida, que precisa de gente pra trazer comida pra população, só não entendi muito bem a indicação do drone.
Ô, Tibério, aquilo lá tem uma explicação narrativa, porque você começa o filme sem saber o que tá acontecendo, sem saber em que época que a gente tá. E aí, quando o cara pega o drone, aí ele explica que aquele drone foi lançado 10 anos atrás e ele tá rodando, então assim, aí você já começa, é que nem aquela outra cena que tem um laptop empoeirado. Então assim, você começa o filme achando isso é no passado, sei lá, isso é num mundo sem tecnologia. Não, tem tecnologia, tá lá o laptop. Quando é que se passa isso? Aí você descobre que se passou anos depois de um problema ambiental por causa do drone. O filme começa sem uma explicação, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Em vez de botar um texto explicando o que está acontecendo, é colocar algumas pistas ao longo da introdução do filme para situar o espectador no que está acontecendo.
Isso é legal. Agora, Elvis, laptop é foda, hein?
Vai, reclama do Godan agora, vai.
Eu falei isso agora, é um laptop em Godan.
Pra mim, aquilo é um laptop.
É laptop, homem.
Não, mesmo.
Ou seja, é o Rod com Godan, eu com graphic novels, e você agora com laptop.
Só eu sei falar inglês.
Com qualquer coisa em inglês.
Agora, ô Sherman, você comentou que achou o filme meio pretensioso. Beleza, ele é pretensioso porque ele tem o Nolan hoje em dia é um dos poucos diretores que tem um cheque em branco nas mãos. Ele decide o que ele vai fazer. Logicamente ele já conquistou aí um certo respeito, porque o cara fez, sei lá, Memento. Como é que é Memento em português mesmo?
Amnésia.
Que foi um filme super estranho. Aí depois ele pegou o Batman e transformou de um jeito que ninguém nunca viu. Ele fez Inception, que é filme dentro de filme. Ele fez
Insônia,
que é um filme super... Aquele Grande Truque também, com aquele final polêmico.
Pô, aquele Grande Truque é muito bom, cara.
É muito bom, né, cara? Ou seja, Hollywood entende, olha, esse cara eu vou dar uma grana grande na mão dele e não vou me meter. Eu diria que é uma coisa que ele conquistou que é muito bacana. E aí, quando você tem grandes poderes, você ganha também grande responsabilidade, né?
Olha, eu fiquei todo arrepiado agora.
E aí você não pode apresentar um filminho qualquer, né? Eu entendo que a parada se tornou grandiosa.
Mas assim, a minha questão com o filme é justamente o marketing, porque o filme se vende como um filme científico. Você citou o Grande Truque, que é do Nolan também. Em momento algum surge aquela polêmica de não, vamos falar de clonagem, vamos falar de não, aquilo tudo, sabe? É uma ideia maluca que ele teve lá, botou o Nikola Tesla, que é um personagem real, né? É um cientista real, e botou lá e todo mundo, beleza, isso é mentira, claro que é mentira. Se a gente chegasse no Interestelar com esse espírito, ó, beleza, tudo mentira, pô, filmão, legal, diversão. Alguns acham cansativo, outros gostam, tranquilo. Mas não, esse é um filme que vai revolucionar a ficção científica porque é totalmente baseado na realidade. Aí, não curti.
Mas você achou, cara, muita coisa errada? Porque aos olhos leigos, né, como a gente já falou, ele meio que fez sentido.
É, os olhos científicos também, mas a cabeça, né, porque é o que eu te falei, o visual tá muito bom. A visão do que é o buraco negro, você tem o disco de acreção, você tem o buraco de minhoca, você tem a distorção espacial. Visualmente ele é muito correto, mas o enredo do filme é assim, ele parte de uma premissa completamente equivocada do ponto de vista científico. E aí não tem como falar disso sem falar de spoiler, mas não tem como você fechar esse filme sem abusar, pisar e estuprar a ciência.
Que a boca, cara.
Fiquei até curioso pra gente entrar no bloco de spoiler. Momento spoilers. Se você não assistiu Interestelar, é melhor você pular os próximos 40 minutos de programa. Ou seja, quase tudo, né? Se você tá ouvindo a versão Plus e tá num dispositivo Apple, é só apertar o Next do seu player agora que você vai imediatamente pro ponto pós-spoilers. Ok, então já estamos na área proibida dos spoilers. Vamos lá, Sherman, conta aí pra gente, qual é a premissa errada do filme?
Bom, o filme se baseia na viagem do tempo.
Isso.
Depois, no final do filme, fica claro que ao longo do filme todo, quem estava dando as dicas, quem estava dando as informações, era o personagem principal, né? O Cooper, o astronauta, que entrou no buraco negro e a partir daí ele acessou, através da quinta dimensão, estranhamente, o quarto da filha dele e conseguiu se comunicar com ela no passado. E tudo que o motivou ao longo do filme foi ele que fez acontecer do futuro.
Isso.
E isso é um paradoxo, isso é um pecado mortal de que 99% dos filmes que envolvem viagem no tempo tem. Todo mundo conhece muito bem o paradoxo do avô.
Uhum. Qual o evento que teve primeiro, né?
Você volta no tempo, você mata seu avô, então seu pai não nasceu, você não nasceu, então você não voltou no tempo pra matar o seu avô. Mas esse é um paradoxo, esse que o Interestelar retrata, é um paradoxo mais violento ainda, que a gente chama em inglês de bootstrap paradox. Eu costumo traduzir com o paradoxo do suspensório. Você não consegue se levantar puxando seu próprio suspensório. É impossível. Você não consegue suspender a si mesmo. Tem que vir um guindaste de fora, pegar o seu suspensório e subir você. Você com o seu braço, se puxar o seu suspensório para cima, você não vai sair do chão. Então, você não pode fornecer informação. Da onde surgiu essa informação? Se isso fosse possível, a coisa mais fácil do mundo seria construir uma máquina do tempo. Eu vou dormir hoje com a certeza que eu vou construir uma máquina do tempo. E eu acordo amanhã e debaixo do meu travesseiro tem todos os planos da máquina do tempo. Eu construo essa máquina do tempo seguindo os planos. A partir da máquina do tempo eu desenho esses planos de novo e ponho na máquina do tempo e mando pro passado, para debaixo do meu travesseiro. E da onde veio a ideia? Da onde veio a informação? Veio de lugar nenhum. Isso viola a segunda lei da termodinâmica descaradamente. Então você não pode mandar uma informação pro passado e essa informação ser crucial para você chegar ao futuro e mandar essa informação ao passado. Você cria um loop fechado onde não existe influxo, não existe entrada de energia para criar informação. Então isso é viagem no tempo 101, como se diria em inglês, né?
E essa informação que você se refere foram aquelas coordenadas pro Connor, né, pro Matt McConaughey, ter encontrado a instalação lá da NASA. É isso, né?
Não, é tudo. Através do ponteiro do relógio, ele faz a garota resolver a tal da equação. E é o que vai resolver o mundo todo. Então, entendi. Quer dizer, sabe, é tão estranho. Ele manda, a primeira mensagem que ele passa pra menina é assim, fique, né, fica. Uhum. E assim, será que ele não entendeu que se ele ficasse, ele não ia estar lá? Então, obviamente, ele não ficou. Então, não seria melhor ele mandar a primeira mensagem, eu sou seu pai do futuro. Eu, ao é vivo do futuro, sabe?
É verdade.
Manda uma coisa, sabe? Aí é uma falha de roteiro, porque assim, vamos ignorar o paradoxo, tudo bem, mas vamos fazer uma coisa decente. Mas não, aí ele fique, não fique, você já ouviu essa mensagem antes e você sabe que você não ficou, então não adianta você mandar a mensagem fique.
Eu acho que a mensagem correta pra ele ter mandado pra ele mesmo é: não deixa a imbecil da cientista se afastar muito da nave naquele planeta de água, né? Porque se ela tivesse voltado, ele tinha ficado 7 anos fora só.
Ou então, olha, Matt Damon é um canalha, é um covarde, ele vai tentar te matar.
Não, presta atenção.
Deixa, não fique sozinho com ele, exatamente.
Vai direto pro terceiro planeta, porque o terceiro planeta é melhor.
Ou isso, sabe?
É melhor mesmo.
É aquele negócio, de repente, se ele fala assim, vai direto pro terceiro planeta, de repente as coisas aconteceriam de outra maneira e não chegaria naquela mesma situação em que ele conseguiria... Se ele for gerado por esse planeta, ele iria ao planeta, descobrir que é habitável. Legal, agora vou voltar pra Terra pra buscar minha filha. Então nada daquilo aconteceria, a mulher nunca ia descobrir a gravidade, nunca ia funcionar o plano A e nunca ia chegar naquela situação. Então, na verdade, acontece aquilo sempre porque aquilo sempre acontece.
Não, exatamente. É. Porque você não consegue violar o paradoxo do avô também, entendeu? É. Então, assim, as coisas acontecem do jeito que elas aconteceram. Agora, o argumento do pânico, ele teve que pensar rápido, cai por terra se você lembrar que ele está dentro de um tesseracto, ele está dentro de um objeto de 5 dimensões, ele tem todo o tempo do mundo. Ali ele pode acessar qualquer momento da vida da filha dele. Agora, só um parênteses para você falar de uma situação realmente absurda. Eu sou uma civilização do futuro. Eu vou construir um tesseract. Aonde que eu vou acessar isso na Terra? Pô, tem um prédio da NASA aqui a 2 quilômetros de distância. Não, vamos botar no quarto da garotinha. Pô, claro,
foi,
né?
Isso foi foda.
Além do mais, porque e se a casa for vendida? E aí? Não, a mas família a garotinha... ficou sem dinheiro e vendeu a fazenda. E aí?
É, pode... Pois é. Mas eu até falei, esse paradoxo é... Lembra do filme Exterminador do Futuro? Que, lógico que em menor proporção... Que, na verdade, o John Connor, ele manda o pai dele pro passado pra procriar com a mãe e gerar o John Connor, né? Só que, tipo, e aqueles milhões de espermatozoides que escolheram certinho o mesmo sempre entrar no óvulo, né, cara? Pra gerar o mesmo John Connor pra fazer...
Não, olha só, eu discordo de você. Só teve uma geração de John Connor, que foi lá quando o Reese comeu a Sarah Connor lá.
É, aquele momento é o único.
Aquele momento é o único. Você tá pensando num loop temporal e você tá dizendo assim, ah, toda vez que ele volta no passado, ele vai pegar a mulher e o mesmo espermatozoide vai fecundar a mulher. Ele só volta ao passado uma vez, ele só transa com ela uma vez, ele só fecunda ela uma vez, que é aquilo que aconteceu. Não vejo isso como um paradoxo no Exterminador do Futuro. Tem outros problemas da viagem do tempo do Exterminador do Futuro, mas isso pra mim não é um problema, não.
A linha do tempo do Exterminador do Futuro é uma só. A linha do tempo do De Volta para o Futuro é que são várias paralelas.
Sim, a linha, o De Volta para o Futuro leva para outro caminho, que é uma coisa que a gente chama de mecânica quântica, de teoria dos muitos mundos. Cada decisão que você toma, você bifurca a linha do tempo e vai criando vários mundos, e aí você pode viajar de um para o outro através de uma máquina do tempo, que seria, na verdade, uma máquina do hiperespaço, não do tempo. Mas aí também há outros problemas nisso, mas é mais fácil de você brincar do que você ter uma
linha única, né?
É. Exatamente.
Mas o Interestelar também não seria uma linha única? Porque também é uma, né?
Não. Então, mas o problema do Interestelar é que você tem uma linha única e você tem uma ideia sem origem. Porque você não consegue especificar aonde que nasceu aquela ideia. Sim. Especialmente porque, assim, e se eu entendi bem, posso ter entendido errado, os alienígenas, os seres de quinta dimensão, na verdade, somos nós mas muito tempo no futuro.
Isso.
Quer dizer, tudo aquilo só acontece porque o Cooper foi feliz e conseguiu salvar a humanidade. Ele fez isso como? Resolvendo a equação da gravidade, que também eu não entendo o que é aquela equação, mas isso é outro problema.
E um comentário sobre isso, cara. Você reparou que a hora que a cientista conseguiu decifrar a parada, você viu que ela foi no meio da galera, assim, deu mó berrão, jogou as paradas e todo mundo ignorou ela.
Total.
É. Ela deu mó berrão, jogou tudo pra cima, as pessoas olharam e continuaram trabalhando. Tipo, caguei pra você.
Essa cena aí foi patética.
Foi patética
essa isso. Essa cena foi do nível do robô asterisco. Assim, não, a mulher chega, olha só, que legal, ei, Eureka, joga.
Eu tenho uma cena pior de ignore. Quando o Cooper chega pra encontrar a Fede no hospital e a família da mulher nem olha pra ele.
Pois é, mas será que a família sabia quem era o cara?
E detalhe, a mulher tá lá nas últimas, ela tem que se congelar lá, fazer o sono da beleza pra ir pra outra colônia, pra chegar perto do Cooper. Ele entra, fica 2 minutos, ela fala assim, agora vai embora. Vai embora que eu quero ficar com a minha família. E se você vai pegar a mulher gato lá no outro planeta. Não faz o menor sentido, manda um e-mail, faz um Skype assim, cara. Não é possível que ela teve que ir até viajar 2 anos no espaço pra olhar pro pai e falar assim, tudo bem, beleza, vai embora.
Agora, vamos voltar um pouquinho. Vamos falar da hora que o cara chega naquele planeta aquático. Aquela história da onda gigantesca ficou muito estranha, né? Uma onda daquele tamanho, naquela velocidade, é muito mais parecido com o resultado de Impacto Profundo, aquele filme, que a onda chega já destruindo tudo, o toque dela já é o suficiente pra destruir tudo, do que simplesmente levar a nave calmamente lá pra cima e depois descer com ela, cara. Meio forçado, né?
Tem uma coisa que eu pensei nessa cena aí. Eles devem ter sensores na nave antes de aterrissar, porque afinal eles descobriram que aquele ponto da água era raso o suficiente a ponto de pousar a água lá e nego descer andando.
Isso.
Se nego tinha sensor, eles não viram que tinha onda?
Tinha, ele até fala que tá vindo uma segunda onda.
Sim, mas na hora que eles chegaram e viram aquilo, ah, aquilo não são montanhas. Cara, o nego não tinha visto que aquilo...
Pô,
não
mas era... tava longe pra caramba, cara.
Sim, tava longe pra caramba. Mas assim, você tá analisando o planeta quando você está fora do planeta e você não vai se tocar. O que que é aquilo?
O que que eu interpretei disso? Eles pretendiam ficar muito pouco tempo. Então eles pousaram ali entre ondas. A ideia era voltar rapidinho. E eles sabiam que tinham ondas grandes. Mas, cara, eu acho que uma vez ali você vendo uma parada do tamanho de uma montanha, de repente ali eles não... Puta, não imaginava que era tão grande assim.
Ah, uma dúvida com relação ao tamanho daquela onda. Uma onda daquele tamanho pode funcionar naquela água tão rasinha?
É, claro que não. Claro que não. Você citou o Impacto Profundo. A hora que acontece a onda, uma das coisas mais bacanas daquela hora que tá aquela mulher lá na praia com o pai, se despedindo, não sei o que lá.
É que o mar retrocede, né?
Retrocede 10 quilômetros.
É.
Entendeu? É isso que tem que acontecer, entendeu? Isso é óbvio, isso qualquer pessoa que faz na praia, o Christopher Nolan nunca deve ter ido a uma praia pra pensar a solução. Pra vocês terem uma ideia, assim, o Elvis falou uma coisa que eu não tinha pensado, que eles acharam um lugar lá que fosse raso. A interpretação que eu tive vendo a sequência toda é assim, todo o planeta é raso daquele jeito, entendeu?
Eu também tive um pouco disso.
Eu tive essa sensação, e de repente você vê aquela onda gigante e não faz o menor sentido. Tem um jeito de você explicar aquilo, mas assim, isso te traz muito mais problemas do que soluções. Que aquela onda seja uma onda de maré provocada pelo puxão gravitacional do buraco negro. Você consegue imaginar uma situação de equilíbrio que constantemente você tem um pico, um lugar no oceano que esteja sempre muito para cima, porque ele está sendo puxado. À medida que o planeta vai fazer a rotação, aquele negócio vai ficar sempre apontado para o buraco negro. Então você que está no planeta vai ver aquela onda se movendo. Até aí, pô, legal, dá pra explicar. Mas aí você não explica que depois, logo depois, passar outra onda, e outra onda, e outra onda. Aquilo tinha que ser uma coisa meio constante, sempre uma só no meio do planeta. Então, não.
Não, Léo Merda, não chamou o Sherman pra poder fazer esse filme, cara.
Podia ter ganho uma grana de consultoria, hein?
Eu e qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho. Mas assim, no final das contas, no final do dia, o cara fala assim, olha, eu tô fazendo um filme, tem que ficar bonito. Isso vai ficar bonito. porra, vai ficar bonito pra caralho. Então, assim, não diz que esse filme é cientificamente perfeito, porque tá muito longe disso. Diz que um filme é bom pra caramba. Eu imagino o quanto neurocientista deve ter rasgado diploma depois do Inception. Não é a minha praia. Eu achei o filme maravilhoso, mas eu imagino quantas pessoas que estudam o cérebro falam assim, nossa, meu Deus do céu, o que, que é isso? Então, assim, agora ele fez um filme que entra na área que eu estudei. Então eu falo assim, nossa, meu Deus do céu, o que, que é isso?
Imagina quantos mágicos também rasgaram os certificados, né, depois do truque de mestre. Ou seja, o Dolan é especialista em acabar com as carreiras.
O que eu gostei da história desse planeta, aquele negócio do tempo se mover diferente, é a explicação por que, que eles encontraram ainda a frota que tinha chegado lá, porque ela acabou de chegar.
É, isso foi bonito, isso foi bacana.
Isso foi bacana. Agora, uma coisa que não ficou claro é, se uma hora eram 7 anos na nave, e na hora que eles voltaram, o cara tava com, sei lá, 20... Quantos anos? 20?
23 anos.
Tipo assim, isso significa que eles ficaram mais de 3 horas ali.
Não, significa que eles não sabiam calcular o tempo.
Ou isso, ou eles calcularam errado.
Eles falam isso, porque assim, a gente não tava esperando por isso, eles calcularam errado, eles achavam que se 1 pra 7 era 1 pra 24, mais ou menos.
Não, não foi isso que eu entendi, não. Eu entendi que eles ficaram mais tempo do que eles precisavam. Eles ficaram 3 horas lá, porque tem um corte lá na ação. Tem uma hora que ele fala assim, olha, agora a gente vai ter que esperar. E aí a ação corre.
Não, acho que eles voltam correndo.
Eu tinha entendido que eles iam ficar questão de minutos. Olha, vim aqui, peguei a parada e vou embora. A questão de uma hora pra 7 anos é só uma ordem de grandeza. É uma medida de comparação. Mas não significava que eles iam ficar uma hora. Só que como deu o problema, eles tiveram que ficar mais tempo. Aí talvez teria sido uma hora e pouquinho que levou pra eles. Sim, tanto sim. Que tem uma hora que eles falam, olha, falta 45 minutos. Então aí digamos que deve ter ficado 1 hora e meia. E aí eles, talvez eles tenham calculado errado.
Não, eu acho que eles calcularam errado sim. Porque eles falam, demora mais ou menos 7 horas. Aí desce, então a gente tem que ficar mais rápido do tempo aqui. Só que acaba que eles têm que sair também às pressas, porque tá vindo a segunda onda e o motor tá cheio de água e não sei o que lá. E acaba que eles, pouco antes deles saírem, ele fala, ah, já tem uns 45 minutos, sei lá, que estamos aqui, a gente tem que ir embora, tal, não sei o que estão perdendo tempo. E quando chega lá, eles perguntam, quanto tempo se passou? O cara, 23 anos e tanto tempo. Aí eles meio que caem a ficha, né?
Pô, você quer ver um filme realmente arrastado, Elvis? Tinha que contar a história da perspectiva do cara que ficou na nave lá.
Caramba, cara. O cara ficou 27 anos lá, né? 23, sei lá.
24. Ela fala, né? Por que você não ficou dormindo? Ele falou, não, porque eu achei que você nunca ia voltar, sabe? Mas eu acreditei, fiquei aqui.
É, não faz muito sentido.
Se eu achasse que ninguém nunca ia voltar, aí eu ia voltar pra Terra. Ah, então beleza, né? Então acabou.
Seguir a viagem.
É, acabou meu
plano. Mas o robô não deixou, o robô é foda.
Não, o robô tava lá com eles, cara.
Ah, dois, tinha um segundo robô, tinha um robô lá com...
É, todos eles tinham um robô, né? Cada um tinha o seu.
É o Casey. Eles desceram com... Eles desceram com o Tars. Goleiro de futebol de botão.
É tipo o Dominó que tava tapa nua assim, ia cair desde... Uma coisa não, eu queria saber, essa questão aí da gravidade, tem a ver com o tempo, você falou que não tem nada a ver, isso aí não, realmente não tem embasamento nenhum?
Não. Eu não falei isso, falei?
Não, então
eu
entendi errado.
Não, assim, isso realmente acontece. À medida que você... O campo gravitacional vai ficando mais intenso, o espaço e o tempo sofrem deformações. O espaço vai se curvando e o tempo vai passando mais devagar. Isso Einstein falou em 1915, uh-huh. E isso já está comprovado. Hoje em dia, a gente tem relógios atômicos que têm precisão suficiente para você detectar essa diferença na Terra. Você manda um relógio a bordo de uma estação espacial e você vê que ele vai sincronizado e volta fora de sincronia, porque lá a gravidade é menor do que a gravidade na superfície da Terra. Isso está corretíssimo. Agora, essa questão do planeta, isso foi muito bem feito. Pode ter havido um erro de cálculo, 1 para 7, 1 para 23, essas coisas, mas assim, a ideia foi muito bem pensada e muito bem conduzida até. Vendo o filme, eu falei assim, só falta eles voltarem pra nave e o cara tá lá lindo, leve, solto. Não, voltaram pra nave e o cara tinha envelhecido pra caramba. Eu falei, pô, legal, pensaram direitinho. E na Terra, todo mundo envelheceu mais. Bacana também. Vamos dizer assim, isso é uma das poucas coisas que o filme fez certo.
Mas qual a diferença, assim, pra uma órbita da Terra, como uma estação espacial, a pessoa envelheceria menos do que estando na Terra, é isso?
É isso. Pois? Só que a gravidade da Terra, você não percebe isso porque é muito sutil. Você só consegue consegue começar a perceber por que, que demorou 300 anos praticamente entre o Newton fazer a gravidade do jeito que ele fez e o Einstein fazer a gravidade do jeito que ele fez. Porque nós, na nossa vizinhança, nós não temos um campo gravitacional muito intenso, nem o da Terra, nem o do Sol. Então, a gente não precisa entender a gravidade com muito detalhe. O Newton fez uma aproximação em 1687 e essa aproximação é boa o suficiente até hoje para a gente lançar um satélite, por exemplo, para outro planeta. A gente não precisa da relatividade do Einstein. À medida que a gente vai estudando campos gravitacionais cada vez mais fortes, mais intensos, aí a gente precisa entender a gravidade de um jeito melhor. E aí você precisa usar a relatividade do Einstein. Aí o filme, e geralmente isso acontece também em um livro-texto, de uma matéria de gravitação na pós-graduação, você vai para o extremo da gravidade, que é o buraco negro. Lá não tem nada mais gravitacionalmente intenso que um buraco negro. Então lá, todos os efeitos da relatividade, que são teóricos e matemáticos para nós no nosso dia a dia, lá são reais e são perceptíveis. Então isso acontece. Agora, na Terra, o campo gravitacional é sutil. À medida que você vai se afastando da Terra, vai para a órbita, o campo gravitacional fica menos intenso ainda. Então é de se esperar que, se você tem um relógio que tenha precisão muito boa, você consiga detectar uma diferença. Isso já foi detectado. Um relógio atômico de Césio tem precisão na casa de bilionésimos de segundo. Então você consegue perceber isso. No seu dia a dia, você não vai perceber nada. Você não diz que um astronauta envelheceu menos.
O cara que vive em Júpiter, então, tá bem mais velho. Bem mais novo, né, na verdade.
Ele vai estar bem mais morto, com certeza.
Sabe uma coisa que eu não entendi, Sherman? É aquela questão deles terem dito o seguinte: olha, a gente chega perto do buraco negro e a gente fica recebendo informação de lá. A lógica do buraco negro não é que a gravidade é tão forte que não consegue nem a luz passar? Como é que eles conseguiam algum tipo de informação se não conseguia ter nem a luz pra voltar pra nossa realidade aqui?
Essa parte eu acho que o filme explica muito mal. Primeiro, eu já não entendi o que era a tal equação da gravidade que o Alfred lá queria resolver. E aí, de repente, é dito: olha, só vai resolver de verdade quando você entrar no buraco negro para ver o outro lado da equação. Assim, eu não entendi a equação, então eu não entendo como isso faz parte da solução. Existe um jeito de você transmitir para fora de um buraco negro, isso se chama radiação de Hawking. Isso já é conhecido já há uns 40 anos. É um pouquinho complicado, tem a ver com a mecânica quântica, mas existe. Mas, primordialmente, o que eu achei que eles estavam tentando captar ali era a radiação que vinha da matéria que ainda não tinha caído no buraco negro. Vocês viram o filme, vocês lembram que ele tinha tipo um anel luminoso.
Isso,
né? Aquele anel luminoso é a matéria que está caindo em direção ao buraco negro. Essa matéria vai sendo acelerada devido ao puxão da gravidade, e quando ela acelera, ela vai ficando incandescente, ela vai ficando quente. E aí forma aquele anel luminoso. A gente chama aquilo na astronomia de disco de acreção. É um disco de matéria ao redor do buraco negro. Isso é o que os astrônomos procuram para encontrar um buraco negro, porque por definição um buraco negro ele não é visível. Então você procura esses discos de acreção, né? Uma coisa muito quente girando muito rápido em volta de uma coisa que você não vê, então em volta de aparentemente vazio. E aí é uma evidência de buraco negro.
Não, e fora que o fato do cara entrar num buraco negro como se fosse um escorregador, né, e sair de algum outro lugar, é super estranho, porque ele deveria ser esmagado ali dentro.
É, ele deveria ter sido esmagado até antes de entrar no buraco negro. Existe a força que a gente chama força de maré. A gravidade, ela funciona pela distância entre os corpos. Vamos dizer, o Elvis tem 1,90m. Então, a cabeça dele está mais longe da Terra do que o pé dele. Então, muito sutilmente, o pé dele sofre uma gravidade maior do que a cabeça. E isso, num buraco negro, não é sutil, porque a gravidade é estupidamente forte. Então, é um processo que o nome técnico, por mais engraçadinho que possa parecer, mas o nome que a gente usa na ciência mesmo é espaguetificação. a pessoa, o objeto, tenderia a assumir uma forma de espaguete, fininho e comprido, porque ele está sendo puxado até o ponto de arrebentar. Então, qualquer objeto que ficasse na vizinhança do buraco negro teria que sofrer essa deformação e seria destruído, destroçado e estraçalhado e não tinha filme.
Ô, Sherman, eu quero falar uma coisa. Você nunca teve um buraco negro, o Cooper teve, então ele sabe mais que você.
Certamente. E ele ainda tem o privilégio de ter todo o espaço-tempo ao seu dispor. É. Então, assim, eu tô aqui no escuro, no meu escritório, daqui a pouco vai começar a cair livro, vai juntar poeira aqui em código binário, daqui a pouco a coisa vai ficar feia pro meu lado.
Agora, existe uma teoria sobre esse filme, uma interpretação sobre esse filme, eu tava lendo em alguns fóruns, de que as pessoas acham que na hora que o Connor entrou ali, ele morreu, que é o que deveria ter acontecido, né? Então, tudo que ele viu depois era o processo de morte, né? Que ninguém sabe o que tem lá do outro lado.
Não,
ele
cara, vai... isso aí foi Inception, é outro filme.
Pois é, aí você te joga um pouco de religiosidade da história, né? Então, ele teria voltado ali pra perto da família, que é o que ele queria, onde ele se sentia mais à vontade. Não sei, seriam os primeiros instantes após a morte.
Olha, não é um final que eu gostaria de ter gasto dinheiro pra ver. Mas faz muito mais sentido do que o final que teve de verdade, entendeu?
É, até porque o nome da missão é Lázaro. E Lázaro, segundo a Bíblia, foi o cara que voltou dos mortos, depois de 4 dias de sepultamento. Talvez ele quisesse ter jogado aí alguma mensagem subliminar pra gente pegar depois.
É, eu não acho não, cara. Eu acho que o filme é o filme mesmo.
É, mas, cara, tem que lembrar que Lost acabou assim também, né? Ninguém acreditou que fosse e acabou sendo assim.
Não, Lost não era assim, cara. As pessoas morriam e iam pra um lugar lá, que seria como se fosse um purgatório, depois que tinha a igreja lá. Não era que tava todo mundo morto na ilha, não tinha isso, não. O nego não viaja, não.
Não, o que significava que a ilha acabou, a história acabou com todo mundo morto. E ele já tinha prometido. Bom, mas não vamos falar disso, né? Todo programa a gente tem que falar
do Nicolas
Lost.
Cage, então. O Nicolas Cage podia ter feito Interestelar, ser muito melhor.
Olha só, eu descobri aqui como é que a gente pode citar o Nicolas Cage. O Wes Bentley, que é aquele, o astronauta barbudo que morreu no Planeta da Água, ele estava no elenco do Motoqueiro Fantasma, com o nosso amigo Nicolas Cage no elenco.
É verdade, ele é o filho do capeta lá, isso mesmo.
Viu só, olha só, Nicolas Cage tá aí.
Mas como é que a força da gravidade e o buraco negro afetaria o Flash, por exemplo?
Flash.
O The Flash.
É, o flash é complicado, que à medida que ele vai acelerando, ele vai ganhando massa. A teoria da relatividade prevê isso, ele vai gerar uma gravidade poderosa ali. Então,
ou seja, melhor... ele corre e ele vira um planeta ali, atraindo todo mundo.
Ele fica cada vez mais pesado, isso mesmo.
E isso estraga com a série, estraga com o personagem.
A questão do buraco de minhoca, pelo que eu entendi do filme, esse buraco de minhoca foi construído pelos seres humanos evoluídos do futuro.
Isso.
E aí, de novo, eu pergunto, então por que a gente vai fazer um negócio lá na casa do caralho e não faz aqui na lua, né? Vamos fazer direito.
Lá em Saturno.
Exatamente. Não, 2 anos pra chegar lá na boca do negócio. Pô, faz aqui do lado, rapaz. Faz aqui em Nova Iguaçu, ninguém tá... Faz na Argentina, tem tanto lugar pra fazer buraco de minhoca. Mas assim, e em momento nenhum é explicado como é que você cria um buraco de minhoca de propósito, né? E isso não tem como explicar mesmo. O que é o buraco de minhoca? Vamos lá, fazer a famosa pergunta retórica. Quem aí sabe o que é um buraco de minhoca?
Eu sei, mas acho que não pode falar nesse horário.
Cara, é aquela teoria de que você consegue ir pra 2 pontos no espaço sem ser em linha reta, né? Você dobraria o espaço-tempo e conseguiria que um ponto te levasse instantaneamente ao outro. É algo parecido com isso?
Explica no filme, né? Ele explica no filme.
Não, ele não explica no filme. E o GG levantou um ponto importante. Todo mundo fala assim, você dobra o espaço... Não é isso. O buraco de minhoca, o espaço já tem que ter sido dobrado. Vocês conseguem visualizar bem, assim, imagina 2 prédios lá na orla de Copacabana, sabe aqueles prédios que é um colado no outro?
Uhum.
Como é que você faz de um pro outro? Você desce, sai de um prédio e sobe no outro. Esse é o caminho normal. O que é o buraco de minhoca? é você fazer um buraco na parede e passar direto de um pro outro. Você economizou aí todo um caminho.
Uhum.
Então, aí você economizou tempo, você trapaceou, você chegou na frente de todo mundo porque você criou um caminho novo através do seu buraco. Beleza. Só que... buraco da minhoca. Só que os prédios já estavam lá. Então, assim, para você conseguir ligar um prédio ao outro, é necessário que eles tenham sido construídos um do lado do outro. Você não consegue fazer isso com um prédio em Copacabana e o outro em Santa Cruz. Não dá. Então, assim, o universo, ele tem que ter uma geometria toda dobrada e você encontrar esses pontos,
os nós, né?
Esses nós, para você criar esses buracos e ir para um lado para o outro. Então já tem isso. Porque já é difícil você criar o buraco de minhoca. Agora você, com a sua tecnologia, você conseguir dobrar o universo inteiro, aí eu acho loucura. É uma conjectura, assim, muito viajante, né?
Mas de repente já tava dobrado ali, não?
Não, então, tudo bem.
É, tava
dobrado.
Partindo desse princípio, né?
O universo já tava dobrado, e aí o que eu faço é pegar aquela caneta lá, que o cara faz a explicação, e furar o papel e conectar os pontos que, teoricamente, pelo papel estariam muito distantes, mas eu consigo... Beleza, mas como é que você faz isso? Você faz isso através da força da gravidade. Então a força da gravidade de um lado do universo, junto à força da gravidade do outro lado, esses pedaços vão se aproximando até que criam uma conexão. Então é você ter um morro, você vai cavando um lado do morro, vai cavando o outro lado do morro até que se encontra no meio. Você cria um túnel. Ótimo. Mas a gravidade, ela tá te atraindo pro meio do túnel. Então se você entra no túnel, não interessa o lado do túnel que você vai entrar. Você não vai conseguir sair pelo outro lado. Você vai ficar preso por causa da gravidade. O buraco de minhoca nada mais é que dois buracos negros que se encontraram através dessa outra dimensão. Então do lado que você entrar, bom pra você. Você nunca vai sair.
Caraca, agora o Sherman acabou com toda a minha parte de ficção científica. Acabou, minha vida.
Caramba.
Eu realmente achei que você atravessava de um lado pro outro.
O buraco de minhoca é um, como é que eu diria, um artifício narrativo necessário pra você ir pra outra galáxia num filme que dura apenas 3 horas. Teria que durar 3 milhões de anos, né? Mas, então tudo bem, vamos fazer isso. Mas, assim, rigorosamente falando, o buraco de minhoca, como ele foi proposto, as equações da relatividade, pelo Einstein, pelo Rosen, né? O nome técnico é ponte de Einstein-Rosen, os dois cientistas que inventaram essa solução. É sempre atraente para o meio. Então você entra por uma boca do buraco. Imagina um túnel Rebouças que tenha um vão profundo no meio e você não tem motor no seu carro. Você é uma bolinha que rola só pela força da gravidade. Então você entra de um lado, você entra pelo outro, não interessa, você sempre vai ficar preso ali no meio. Ele liga realmente, matematicamente, fisicamente, duas partes distantes do universo. Mas daí é você usar isso.
Mas será que esse meio não pode dar em outro lugar?
Bom, ele dá ali, né? Ele é um lugar, ele não deixa de ser um lugar. Mas o que eu digo, assim, esse meio, ele é criado pela força da gravidade intensa do buraco negro. Dois buracos negros, são dois que se somaram. Você chegou lá, parabéns pra você, porque você nunca mais vai sair de lá.
Então não seria igual no filme que você conseguiria ver através, seria o buraco de minhoca, ele seria escuro não, também igual o buraco negro.
Mas pelo que eu entendi do filme, e aí é que eu acho que entrou o Kip Thorne fazendo a produção executiva, você não olha através. O que você está olhando ali é o teu espaço que está sendo deformado pela gravidade do buraco de minhoca. Aquilo é como se fosse uma lente gravitacional.
Ah, você está vendo o próprio lado, o seu próprio
exatamente,
lado.
Exatamente. Exatamente. Você não está vendo. Aí assim, mas eu consigo passar informação para o outro lado? Pode conseguir, através daquele artifício da radiação de Hawking. Mas você entrar e sair do outro lado é um mal necessário para andar a história de ficção científica. Ênfase no ficção, porque na realidade você entraria e ficaria preso lá dentro do buraco de minhoca.
Ia virar uma pasta.
Um espaguete. Ia morrer.
Que triste.
Voltando à ficção, aquela parte que ele começa a entrar no buraco negro, eu lembrei muito de O Segredo do Abismo, cara. Eu tinha certeza que ele ia chegar numa nave alienígena ali. Ele chegou num Tesseract alienígena, que na verdade não era alienígena, né? Mas.
Eu lembrei do final de 2001, aquela.
Eu lembrei do Abismo Negro, que eles atravessam o buraco negro.
Eu não lembrei de nada. Eu acho que a minha cultura cinematográfica cinematográfica deixa muito a desejar.
Aquele filme da Disney do início dos anos 80, acho que é de 1980. É, Abismo
Negro. Não lembro.
O nome não me é estranho, mas eu não vou lembrar. O 2001, sim, eu lembro. E assim, só pra fazer uma referência ao 2001, que eu particularmente acho um filme muito chato, eu só fui entender o final do 2001 depois que eu li o livro. Se você lê o livro do Arthur C. Clarke, aí você entende o que aconteceu ali. Eu acho que o Kubrick estava muito além de querer explicar e falar assim, não, eu quero fazer uma coisa visualmente desbundante. E conseguiu, mas não me satisfez como espectador. Eu falei assim, pô, que porra é essa, né? O que aconteceu? O que o Nolan pecou pro outro lado. Não, vamos botar uma coisa que faça sentido.
Agora, você falou do Tesseract. Você já deve ter visto, claro, aquele vídeo do Carl Sagan explicando a quarta dimensão no YouTube. É um vídeo, eu vou até colocar no post o link, mas ele mostra, lógico, ele não vai conseguir explicar o que é a quarta dimensão, porque nós somos seres em 3D. Mas ele dá um vislumbre do que seria essa quarta dimensão. E aí ele mostra o Tesseract, que seria um cubo com uma dimensão a mais. Só que o tempo inteiro ele apresenta como se fosse a quarta dimensão. No filme, ele traz a visão do Tesseract, e aí a gente reconhece bem as janelas do Tesseract naquela visão que ele tá na quinta dimensão, mas ele apresenta como se fosse uma quinta dimensão.
Eu acho que ele já tava contando com o tempo. O tempo...
Sim, ele já tá contando com a gravidade, que seria a quinta, né? Isso?
Não. A gravidade não é uma dimensão. A gravidade é uma interação. Nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, quatro dimensões. Três espaciais e uma temporal. Então, todos nós somos seres quadridimensionais. Assim, eu nem percebi isso. Sim, pra mim era bastante claro que se você vai trabalhar uma dimensão a mais, tem que falar da quinta dimensão.
Então foi isso. Porque a diferença é que o Carl Sagan no vídeo, ele fala da quarta dimensão porque ele não levou em consideração o tempo.
Perfeito.
Então, eu vou te mostrar uma dimensão a mais do que a gente tem. E foi o que o filme fez. Só que ele levou em consideração o 4 e passou pro quinto. Então, acho que deu uma explicada.
Pra mim, Tesseract era coisa da Marvel.
Avengers.
É engraçado que Tesseract é uma palavra que não existe em português. E existe uma palavra em português pra descrever aquela geometria que é o hipercubo. Então, assim, hipercubo seria o cubo, se você levar pro lado da geometria, o cubo pode ser chamado de um hiperquadrado. O quadrado de três dimensões é um cubo, ou hiperquadrado. Um cubo de quatro dimensões é um hipercubo ou um tesseract. Agora, tem um nome próprio, talvez por isso que também atraia o Nolan, atraia o Nick Fury, atraia todo mundo. Se você vai pensar numa geometria de dimensões superiores, o mais óbvio seria a hiperesfera. Uma esfera de quatro dimensões espaciais. Porque a esfera é o sólido perfeito. É o sólido cuja superfície é equidistante do centro. Então é o sólido mais equilibrado que tem. No espaço, os objetos são esféricos, porque eles estão à mercê da gravidade. Então se a gente fosse pensar em alguma coisa naturalmente quadri ou pentadimensional, eu pensaria numa hiperesfera, nunca no hipercubo. O cubo não é uma forma que você encontra na natureza.
Cara, aquele filme tá todo errado, principalmente pelo fato que o ser humano ia se destruir muito antes de conseguir chegar e ter o controle sobre a quinta dimensão e construir o Tesseract, fala sério.
Em minha defesa, eu comecei falando isso logo de cara, que o filme tá todo errado.
Não, mas na verdade, mostrou bem as intenções do Michael Caine. Ele nunca acreditou que as pessoas fossem conseguir voltar de lá. Ele falou, cara, leva aí essa galera toda, as inseminações já feitas em laboratório, e a gente só precisa de barriga de aluguel lá. E aí tenta povoar a raça humana em outro lugar, porque não vai dar pra voltar.
E se eu entendi bem, a barriga de aluguel é a Anne Hathaway, né? Pra 300, 300 óvulos, é isso.
Ela ia ser mãezona, né?
Isso sou só eu que acho que ela já estava morta no final também, porque o Cooper passou para dentro do buraco negro, ele deve ter sofrido uma distorção temporal muito mais violenta do que ele sofreu naquele planeta de água. Porque a gravidade que ele sofreu foi muito maior do que a gravidade que eles sofreram todos lá. Então, assim, não faz o menor sentido ela, né, a Anne Hathaway lá no outro planeta, tá no mesmo tempo que ele. Ela já devia ter morrido há muito tempo.
É porque o tempo meio que parou ali com aquela construção humana que foi o hipercubo ali, né? Talvez tenha uma liberdade poética.
Mas peraí, se a filha dele envelheceu daquele jeito, então por que que a Anne Hathaway continuou da mesma idade?
Não, porque aquele era o tempo da Terra. As pessoas envelheceram no tempo da Terra.
Sim, mas...
Lá você ainda tá no tempo, sei lá, de lá, que é pouquinho.
quando ela tava perto do buraco negro. Ela tava no mesmo tempo do cara que tava na nave.
Mas eles passaram juntos perto do buraco negro, cara.
Sim, aí ela se afastou e foi pro terceiro planeta.
Ela foi pro terceiro planeta, é isso mesmo.
Porque ela
é
mais afastada do buraco negro. Sim, então a distorção temporal que ela sofreu tem que ser menor que a distorção temporal do Cooper que entrou no buraco negro.
Mas aí quando ele entrou no buraco negro, ele caiu no Tesseract, que pararia o tempo, e aí ele teve o tempo de depois, quando sair, assim, não ter perdido tanto em relação a ela. Mas... sei lá, talvez um período menor de, sei lá, um ano. Foi uma coisa absurda.
Ele conseguiu parar o tempo, só que se ela se afastou do buraco negro e o tempo voltou a passar pra ela, então a idade dela não seria tão diferente da idade da filha dele.
Nada garante que ela não estivesse no mesmo ritmo do pessoal da Terra. Ela, a princípio, ela tá longe do buraco negro.
Pois é.
Então o tempo dela deveria estar passando num ritmo igual ou pelo menos muito próximo do ritmo da Terra. É. Então talvez ela não ficasse super idosa, mas ela devia estar com 50, 60 anos, que também não ia ser um final legal. O cara sair pra roubar a nave vai comer a coroa lá, entendeu?
eu achei isso, que assim, aquele tempo pra ele parou em relação a, assim, ele ficou 2 anos depois também internado lá, que falam, né? Então, ou seja, esse tempo tudo passou, mas ao mesmo tempo ela estaria num planeta e pra ela as coisas teriam passado mais devagar. Então, de repente, o tempo que ele ganhou, que ele perdeu, no caso, né? Que ela envelheceu, que ele ficou parado lá entrando no buraco negro até chegar no Tesseract, que o tempo parou, foi o tempo que, de repente, ela ganhou estando num planeta que envelhecia mais devagar e ele estando fora, talvez, uma coisa assim. Eu só não sei como é que ele ia conseguir pra fazer pra chegar tão antes de todo mundo lá, né? Naquele planeta. Se o tempo passa mais devagar naquele planeta, ele ia chegar lá e daqui a pouco ia chegar todo mundo junto, né? Não ia tempo nem dar uma foda.
Não, e detalhe, a hora que ele sai do Tesseract, teoricamente, o Tesseract tem contato com todos os instantes de tempo do nosso universo, né, tridimensional. Então, por que que ele saiu quando a filha dele tá velha? Ele podia ter saído com a filha dele com 30 anos, entendeu? E retomar a relação da onde parou.
É verdade, cara, é verdade, hein?
Bom, mas parou. É porque o ser humano é escroto, cara. O nego ia botar ele de volta no tempo, nada. O nego botou ele naquele momento pra sacanear ele.
Não, mas aí que tá, você tá conversando muito unidimensionalmente, Tibério. Não é assim, de volta no tempo. Ele, dentro do Tesseract, não tem volta nem frente.
Ele está em todos os tempos.
Ele está em todos os tempos. Tanto é que, ao mesmo tempo que ele faz o código Morse com o livro pra menininha, ele faz a coordenada e ele faz o relógio pra filha dele já adulta. Uhum. E tudo ao mesmo tempo. Porque ali, e isso é uma descrição muito poderosa e eu acho que é muito correta, de como seria a sua sensação temporal dentro do buraco negro, você viveria todos os instantes ao mesmo tempo. E aí, a hora que você sai, você pode escolher o instante que você quiser voltar. Você pode voltar nos dinossauros, você pode voltar pra comer o último quiabo da Terra.
Mas não foi ele que escolheu quando ele voltou. Ele voltou, né?
Sim.
Os seres humanos...
Acho que alguém escolheu por ele, né?
Agora, só uma coisa. Eu acho que ele, quando ele mexeu a gravidade pra acertar o relógio, e na verdade ele não mexeu com ela velha. Ele sempre tava meio que naquele tempo lá antigo, mesmo sendo em vários momentos assim, mas foi meio que num período curto, que aquele, ele mexeu a gravidade daquele local pra sempre. Então a gravidade sempre agiria daquela forma. Então quando ela bota o relógio novo lá, é que o relógio passou a agir daquela forma, mas ele não mexe no quarto com ela já adulta, não.
É, não. Pelo que eu entendo, ele vai passar 20 anos mexendo naquele relógio, porque as informações que ele passou através do relógio, depois você vê assim que ela demora um tempo grande pra decodificar aquilo, né?
É, eu acho que o Tibério tá falando é o seguinte, de repente o que o cara tava mexendo ali já servia pra 20 anos.
Isso, é. Ele mexia na gravidade naquele ponto pra todo o período de tempo que tava pra baixo lá no Tesseract.
É como se ele tivesse feito uma macro ali. Ele tava fazendo uma pra todo mundo ali.
Nerd, né? Ele tava de formato.
É foda. Mas, cara, isso é que eu achei muito legal do filme. Eu não considero um filme de ação, assim, que nem foi Gravidade, que você fica tenso. Ele é um filme contemplativo. E isso eu acho muito bacana. Qual foi o último filme contemplativo que vocês lembram, assim, de ter visto no cinema?
Inception
ainda é mais angustiante, cara. Esse filme você sempre te vai vendo e vai se questionando e vai, cara, isso funciona, isso não funciona, isso dá o que pensar. Eu acho esse o grande gol desse filme.
E eu volto a insistir, eu gostei do filme, eu só não gosto dessa ideia de que o filme é cientificamente primoroso. A hora que a gente consegue abandonar isso, fala assim, pô, eu gostei do filme.
Bacana. Vamos chamar o Rod de volta pra gente seguir o podcast? Bloco de de Interestelar, a gente citou por diversas vezes a questão da gravidade. Uma coisa constante que a gente vê em filmes que se propõem a falar de espaço, essa questão da gravidade nunca foi uma coisa muito padrão, né? Você tem filmes que tentam reproduzir a ausência de gravidade e você tem outros que simplesmente ignoram, tipo a franquia Alien. Os caras simplesmente têm ali gravidade e whatever. Como se fosse um botão, eu tô reproduzindo a gravidade aqui, não importa como. Alguns tentam ainda criar uma estação espacial, ou seja, redonda, fazendo aquele movimento de centrífuga, que, sei lá, pelo menos para termos leigos, parece que seria uma solução boa para tentar emular uma gravidade, mas tem outros que simplesmente não. No caso do Alien, era simplesmente uma nave e dane-se, a gravidade aqui é igual à Terra.
Ah, mas tem duas coisas, né? A primeira é a questão do custo, que é muito mais complicado e mais caro você filmar simulando a gravidade, né?
Verdade.
E a segunda é que, imagina o Alien, por exemplo, um filme de suspense barra ação. Imagina aquele bichão, quando fosse atacar, ele começasse a voar pela sala atrás da pessoa na gravidade.
Pô, muito mais assustador, cara.
Porra, não, cara, é ridículo, cara. Assim, não dava, entendeu, pra fazer. Então...
Não lembra o Piranhas 2, quando elas voavam, cara?
Tá merda.
Obviamente você nunca viu uma barata voadora, né?
Boa. Mas com certeza isso ia acabar com uma cena de impacto do filme, quando a gente vê o sangue do bicho furando o chão, né?
Ia furar pra todos os lados, né?
Ia ser pior, né? O sangue vinha devagarzinho, assim, e chegava na pessoa. Ah, porra.
Cara. Mas tem um filme recente, o Elysium, também tem essa questão da centrífuga pra gravidade. Não tem aquela estação do Elysium no espaço?
Isso,
né?
Faz sentido, Sherman?
Faz. Isso faz todo sentido do mundo. E assim, você faz a rotação numa velocidade, vai depender do raio da estação, claro, né, do tamanho da estação, mas vai ter uma rotação ideal que vai simular, você não vai perceber. Isso se chama o princípio da equivalência. De dentro da estação, você não tem como saber se você está numa gravidade padrão, numa gravidade normal, ou se você está numa estação espacial que está girando. Então, assim, isso é o jeito certo de fazer uma gravidade no espaço.
Não pode ter janelinha, senão deve dar um jogo do caramba.
Tem um cara lá na hora do que fala, né? Dá pra parar a rotação, porque a gente já tá muito perto do planeta, eu tô ficando enjoado. Enquanto você tá no meio do nada, você não vai perceber mesmo. Aí, à medida que você chega perto de algum ponto de referência, você percebe. E aí também é um jogo psicológico. Nada vai afetar lá teu equilíbrio a ponto de você enjoar de verdade. Mas, psicologicamente falando, você vai ver tudo rodando.
Eu lembro que tive essa sensação esquisita quando teve o filme Gravidade, né? Que ela aparece ela rodando assim muito tempo, né? Foi bem angustiante isso.
É. Ah, mas peraí, mas nesse esquema de simular a gravidade, a pessoa, né, tá parada. Tem alguma outra coisa, uma estrutura girando, né?
Tem uma cena clássica do 2001, o cara fazendo Cooper dentro da estação.
Isso, isso.
A estação tá girando e você tá fazendo o que você quiser. Sentado, em pé, lendo um livro, deitado no banheiro, tomando banho. O giro da estação vai simular a gravidade através da força centrífuga. Aí o que acho que o Tibério falou é a questão da janela. Se você tem uma janela e você, por exemplo, tá perto da Terra, você vai ver aquela Terra passando milhões de vezes na tua janela. Então aquilo pode te dar um estranhamento e você pode até acabar ficando enjoado.
O cérebro não vai entender aquilo direito.
Vai ser uma questão muito mais psicológica do que fisiológica mesmo, física. Porque a princípio a sua gravidade é indistinguível da gravidade real.
Ou seja, vai ser bichice.
Bichice. Tibério fica enjoadinho quando vai pegar barcos, essas coisas assim.
Não, até que não. Mas eu fiquei enjoado na Disney, cara, naquele Viagem para Marte que você faz aquela força centrífuga que
simula. Aquele brinquedo é do capeta, maluco.
É, bichice, bichice. Minha filha com 6 anos já foi lá, bichice.
Mas eu fui no modo hard, cara. Eu quase fiquei no meio daquela.
Só existe o modo hard. Orange
Tea. Isso aí.
Orange Tea. Bichice. Pra você tem o Dumbo, tem o tapete do Aladdin.
Xícaras. Não, xícaras enjoa também.
A xícara enjoa também, né?
Poxa, mano, as roupas do astronauta, eles têm alguma coisa a ver pra ajudar a gravidade? Tipo assim, elas têm peso pra poder o cara em gravidade menor conseguir ficar e...
Por exemplo...
Um capacete pra não explodir a cabeça.
Não, pra você fazer a caminhada lunar, por exemplo, que foi o único lugar fora da Terra que um astronauta já foi, você tem pesos pra auxiliar no teu movimento. É que nem mergulhador, mas no espaço isso não faz o menor sentido. O que eu já vi algumas soluções bacanas, eu não vou lembrar exatamente qual filme, vocês certamente sabem isso melhor do que eu, é algum negócio de magnetismo, que aí o cara gruda na nave através de ímãs, né? Então ele consegue caminhar pelo lado de fora da nave usando uma bota magnética. Mas aí não é gravidade, é força magnética.
2001 não era tipo velcro que a mulher andava no chão assim? Não parecia?
Não, também não. Pra não cair. Mas eu acho que não, cara. Senão a gente ia ouvir o filme inteiro, né?
Sei lá, mas parecia.
E o outro de questões magnéticas, cara, acho que tem que ser um imã meio forte. E não me parece ser uma boa ideia você manter o imã forte próximo de algo que tenha tantos circuitos eletrônicos, né? Eu não ia gostar muito de ficar lá, pelo menos.
Não precisa ser tão forte assim, porque o imã, ele é muito mais poderoso do que força gravitacional, né? Você vê, quando você prega alguma coisa na sua geladeira, aquele imãzinho vagabundo que você usa pra pegar coisa na sua geladeira consegue contrabalançar a gravidade do planeta Terra inteiro e o imã não cai, o imã fica grudado na geladeira. Então você não precisa ter um imã tão forte assim, especialmente se você estiver no espaço, porque lá a gravidade é bem menor do que aqui. Então você tá pensando assim, pô, um eletroímã daqueles de ferro velho que precisa levantar um carro, levantar um ônibus, primeiro, ele já é um eletroímã, então ele trabalha com corrente elétrica pra gerar aquela força magnética. Aí eu concordo com você. Mas um ímãzinho de geladeira, você, sei lá, cola com cola Prit aí, 10 ímãs de geladeira na tua bota, você consegue andar fácil do lado de fora da espaçonave.
Coloca aquele ímãzinho do aniversário do teu filho, né? Prende ele na bota.
Eu perguntei porque, assim, não reclamando da cena, porque é muito boa, mas a Sandra Bullock com aquela roupa lá sexy, apertadinha, colando por debaixo daquela roupa de astronauta, faz sentido aquilo? Fica tão ali a vontade mesmo?
Eu não sou cientista, mas eu posso responder isso. Se a Sandra Bullock tivesse com uma roupa de astronauta normal, o filme não ia vender como vendeu a imagem da Sandra Bullock. E você não ia gostar daquela cena como você gostou, não, vendo a Sandra Bullock vestida daquele
de
jeito.
De fralda, né?
Aquilo lá,
porque os caras usam fralda.
Aquilo lá não é pra ser real, aquilo é pra ser uma cena bonita, é pra mostrar uma imagem bonita. Então, cinematograficamente falando, ficou um negócio bonito, diferente do fraldão que deveria ser.
Se você é Eva Green, eu estaria nua por baixo da roupa, então.
Se você é Eva Green, aí tudo bem.
Além de entrar uma cena que rolou alguma parada que rasgou a roupa dela por baixo.
E eu me lembro que eu comentei isso na época que o Gravidade foi lançado. Muito provavelmente deve ter uma cláusula no contrato da Sandra Bullock que ela não ia aparecer de fralda na tela.
É, né? Ia ser muito broxante isso.
Dignidade, né, cara?
Mas pelo menos deu pra ver, cara, que ela continua em forma, né?
Sim.
Mas no espaço, assim mesmo, você sem capacete, tua cabeça estouraria, buf, no vácuo?
No vácuo, sim. Não estouraria, assim, buf, como você falou, porque não faz barulho no espaço, né?
Boa questão.
Mas, assim, isso também é uma controvérsia, porque a cabeça em si não vai explodir porque teu osso do crânio é muito mais resistente que isso, mas certamente teu olho ia sair pra fora da órbita dele, né?
Ia ser tipo o Vingador do Futuro, assim.
É um negócio assim, sabe? É menos violento do que as pessoas costumam imaginar, que vai explodir a cabeça. Mas, assim, o teu corpo foi projetado para trabalhar numa determinada pressão. E aí, de repente, você sair do que você está acostumado pro zero, né? Pro espaço, vácuo, você vai ter problema.
O Sherman, você tocou num assunto que eu acho interessante em relação ao som no espaço. No filme Gravidade, a gente ouviu muito de silêncio. Logicamente que o som não se propaga no espaço, porque não tem ar. E deu um efeito bacana, que também foi similar ao que aconteceu em 2001, no Odisseia no Espaço. Mas aí a gente veio numa questão... Será que se todo filme começar a fazer isso, não vai ficar chato? Não existe uma licença poética aí bacana que a gente possa fingir que, tá bom, eu não vou ouvir um barulho de um tiro ou de um asteroide. Mas, cara, rola uma musiquinha de fundo, uma parada de suspense. Não precisa ser um vazio, né, o tempo inteiro. Eu acho que isso deu seu valor pro filme porque foi uma novidade, entre aspas, né, porque 2001 também tinha feito isso, mas há muito tempo que a gente não via isso. Mas não é uma coisa que eu gostaria de ver aí em tudo quanto é filme, não.
Eu acho que, no fundo, é um recurso narrativo que fica a critério do diretor, porque é o que você falou, botar uma música de fundo, eu acho que fica na cara que ninguém acha que aquela música faz parte da cena. Né?
Peraí, então... você tá dizendo que no espaço não toca música, cara? É. Não tem uma trilha sonora o tempo todo?
Cara, o espaço tem um barulho, barulho de pipoca no cinema, que puta que pariu, fica aquele silêncio todo, aquele...
Esse é o problema
de filme sem barulho. Puta merda, cara.
Agora, no caso do Gravidade, ele é construído, o filme é construído pra ter aquela trilha sonora tensa e ignorar o barulho que seria, porque não teria barulho, né? Então isso aí eu espero que seja cientificamente correto, porque depois do Sherman a gente tá descobrindo que um monte de coisa que a gente achava que era real não é, né? Mas assim, no Gravidade funciona bem, porque você não ouve o barulho da explosão, mas você ouve aquela música pontuando a explosão e tudo funciona muito bem.
E a respiração dela também, por dentro do capacete, que a gente ouve depois que a câmera entra no capacete. Isso eu achei muito legal.
É, mas porque Gravidade se propôs a seguir essa estética visual e auditiva, vamos dizer assim. Mas assim, você pega um, sei lá, um filme de ação, ou até de como, um filme como Star Wars, por exemplo. Você consegue imaginar aquela cena de abertura... De fantasia. Você consegue imaginar aquela cena de abertura sem barulho? Não dá,
não
cara.
Não dá.
Não tem como, sem o piu-piu-piu-piu. As paradas explodindo.
E a Estrela da Morte explodindo sem som, né? Perde a graça.
Não, não tem como. Então, assim, tem filmes que dá pra usar, tem filmes que não dá.
E aí eu te pergunto, Sherman, no filme Gravidade, a gente também consegue ver erros tão grosseiros assim?
Não, grosseiro não, mesmo porque, assim, o enredo do Gravidade é infinitamente menos ambicioso do que o Interestelar.
Sem dúvida nenhuma.
Eu acho impossível você fazer erros tão grosseiros quanto tem no Interestelar, até porque o Interestelar é um filme grandioso pra resolver os problemas da raça humana. Eu acho justo que ele erre na magnitude que ele se propõe a errar, né? O Gravidade não, o Gravidade tem assim, umas forçações de barra, sabe? O espaço ao redor da Terra não é tão fácil você sair de uma estação que acabou de ser destruída e conseguir chegar na outra, na estação chinesa, como ela faz, assim, poxa...
Ela faz parecer que é muito perto, né?
Não, e a questão não é perto, ela faz parecer que é muito fácil, porque assim, o perto, eu até relevo se você levar em conta as velocidades envolvidas. Uma estação espacial, ela dá umas 12, 15 voltas ao redor da Terra por dia.
Ela tá bem
Às
rápido.
Vezes não tá perto, mas você fica lá esperando e ela vai passar. Se fosse muito fácil, tava todo mundo lançando foguete e fazendo estação espacial e acoplando. Ela, com o equivalente de um jet ski lá, espacial, ela sai de uma estação, não faz um cálculo, não faz um negócio, vai tudo... Aí é uma forçação de barra. Tipo,
mas é um filme.
Sim, é um filme.
É tipo aquele maluco do cowboy do espaço, que ele se lança em direção à Lua e consegue acertar, sabe qual
é? Mas a Lua é um pouquinho maior que a Estação Espacial Chinesa.
Pô, mas entendeu? Deve ter sido difícil acertar pra caramba. Mas
agora, Elvis, você falou assim, é um filme. Então, assim, eu vou pegar um gancho que você falou agora há pouco, assim, pô, eu achava que tava certo e aprendi que tava errado. A minha dica é assim, se você aprendeu numa tela de cinema, provavelmente estava errado. Entendeu? Porque errado. O cinema é entretenimento, o cinema é uma forma de arte, mas não é o veículo pra dar uma aula de ciência, entendeu? Toma, quer aprender certo, Elvis. Vai ao planetário.
É,
isso, vai ao planetário.
Toma, Elvis, toma.
Não, mas, Elvis, outra coisa, cara, você não pode usar esse, é um filme, porque Gravidade foi outro também que se vendeu como cientificamente correto.
É verdade.
E esse também falou que teve consultoria de NASA, de astronauta, de não sei o quê.
Esse é muito mais correto do que o Interestelar, mas também ele se propõe a fazer uma coisa muito menor. Mas o Gravidade, eu botaria na coluna dos acertos científicos.
O que disseram também que era uma coisa muito próxima do real é o tempo que levaria para os destroços darem a volta na Terra. Isso foi um cuidado dos consultores.
Não, e eles levantam esse problema do lixo espacial, que é um problema muito grave, né? É um problema típico da raça humana, de não se preocupar com os destroços, e o negócio está realmente muito preocupante.
É, porque eu sempre pensei em falar em lixo espacial, falei, cara, beleza, é a sujeira que tá lá em cima. Mas quando você diz que a parada roda 15 vezes ao redor da Terra por dia, eles são pequenos mísseis, né, cara? Isso que eu nunca tinha parado pra pensar.
É um parafusinho que vem com uma velocidade absurda que causa todo esse estrago.
Eu levantei uma dúvida aqui. Como é que fica a questão dos estágios do foguete? Eles caem de volta na Terra ou eles ficam flutuando? Ou já estão numa posição que eles conseguem a gravidade puxar de volta?
Não, eles caem. Não, e assim, tudo a princípio que está nessa órbita baixa eventualmente cai. Porque você não tem um limite claro da onde termina a atmosfera. Não é que nem filme, né? Que aqui é a atmosfera, daqui para frente é vácuo. Então, a atmosfera ela vai ficando cada vez mais rarefeita, mais rarefeita. Então, depende da sua definição do que é atmosfera, você pode achar que a atmosfera vai até 100 km de altitude, ou pode achar que a atmosfera vai até 1000 km de altitude. Então, existe atrito, ainda que mínimo, em grande parte dessas regiões orbitais. Então, se você deixar o negócio lá sem fazer nenhum tipo de interferência, né, motorzinho de vez em quando, tal, tudo vai cair. Mas o estágio do foguete, ele cai na hora. Ele é largado.
É baixo o suficiente, né?
É baixo o suficiente para cair. E aí, 75% de chance de cair no mar e 10% de chance de cair na Rússia.
E 100% de chance de ser filmado se isso acontecer, né?
Ah, sim.
Agora, sabe uma coisa que eu não entendi no Gravidade? Aquela história do George Clooney estar preso por alguns cabos e ter se soltado pra salvar ela. A partir do momento que você já tá preso, a sua força não deveria acabar? Dá a entender que ele continuava sendo puxado e aí precisava soltar pra não prejudicar a Sandra Bullock. Não ficou estranho?
Olha, pelo que eu me lembro, ele se solta pra mudar o centro de gravidade do sistema e ela poder chegar num lugar. Eu posso estar enganado, eu já vi esse filme já tem algum tempo.
Eu concordo contigo. Na hora que eu vi esse filme a primeira vez, eu pensei a mesma coisa. Peraí, por que, que ele se soltou? Mas aí depois, quando eu revi, aí eu pensei, ele se soltou porque ele já tava puxando e ia dar errado. Então ele tinha que dar um jeito de empurrar ela pra ela conseguir chegar. Que senão os dois iam.
Não pareceu que ele ainda tava puxando. A hora que eles percebem o perigo, a hora que ele já tava preso. Então, se já tava preso, acabou a força.
Não, mas que não tava preso ainda, não. Acho que ela.
Eu acho que ainda não tava preso, não.
Ela vai. Ainda tava se afastando?
Ainda tava se afastando.
Sim.
É o único. Explicação, né? Pra ele ter que...
Acho que ele, pra exatamente mudar esse centro de gravidade, aí eu consegui ela ir numa direção correta, né?
Agora, ele fazendo cosplay de Buzz Lightyear lá, dando aquelas... Psh, 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 aquelas jatinhos ali, aquilo ali também é esquisito, pô, né, cara?
Foda era o Aoi, cara, que fazia isso com extintor de incêndio.
Eu gosto muito de Gravidade porque não só é um filme que consegue manter a atenção no limite durante uma hora e meia de filme, como tem a parte técnica, cinematograficamente falando, não cientificamente falando, de você ter aqueles planos sequências absurdos sem um chão. Não é que nem um plano sequência do Festim Diabólico da Vida, que você tem uma câmera que tá no chão. Não, a câmera tá dando cambalhota junto dos personagens e tá em órbita e de repente tá a Terra no fundo e tá o Sol no fundo e a câmera entra pelo capacete de um lado, sai pelo capacete do outro e dá a volta na estação espacial. Eu acho aquilo absurdo e eu fico imaginando como é que o Alfonso Cuarón conseguiu conceber aquilo tudo antes de filmar. Esse filme eu acho tecnicamente um assombro.
Eu também acho ele tecnicamente muito bom. A minha bronca com Gravidade é que assim, é fácil você segurar o cara por uma hora e meia se você simplesmente faz um tempo todo são cenas de ação. É um desastre inicial e a mulher fugindo o filme inteiro. Assim é fácil você manter a atenção do espectador. Assim, o negócio, uma comparação que eu costumo fazer é do Gravidade com Titanic. Ambos são filmes com o mesmo primeiro. Isso, acontece um acidente e a pessoa tem que fugir do acidente, beleza. Só que todo mundo viu o Titanic e você sabe que no Titanic o cara se deu o trabalho de criar personagens, criar histórias, explorar personagens, explorar características e personalidades, e você se importar com aquelas pessoas no final. Já o Cuarón não, cara, ele simplesmente fala, eu quero fazer um filme perfeito e vou fazer umas cenas de ação maneiras. Assim, se Titanic fosse filmado da mesma forma, tipo, o Jack ia morrer com 20 minutos de filme, que seria o George Clooney, e o resto do filme todo é ser a Rose tentando fugir do Titanic, cara. É assim, falta alguma coisa. Todo o resto que funcionou no Titanic que deu a liga, falta no Gravidade.
Nossa, você sentiu falta de um beijinho, né? De um romancinho.
Não. Eu senti falta de uma história.
De John cantando.
Não, eu senti falta de uma ligação de história ali, de enredo, de trabalho de personagem.
Quando o George Clooney voltou, você bateu palminhas, né, cara? Fala a verdade.
Não, cara. Assim, é por isso que um é o James Cameron e o outro é o Alfonso Cuarón, cara. A diferença tá aí. Eles partiram do mesmo princípio e um fez o Titanic e o outro fez o Gravidade.
Eu acho Gravidade um filme melhor do que Titanic, mas tudo bem. Sem querer desmerecer o Titanic, sem querer desmerecer a bilheteria e os prêmios do Titanic, eu acho que Gravidade é um filme ainda melhor.
Eu também gosto mais.
Os dois ganharam o Oscar pelos seus respectivos filmes. Então o Cuarón não tá tristinho, não.
É, mas um não ganhou de diretor, né?
Cuarón ganhou de diretor, sim.
Não,
os dois ganharam de diretor. Não, diretor.
Tem nada. Mas assim, a minha questão é que um é um filme, o outro é uma sequência de cenas de ação. A diferença é essa.
Tá bom, Rod.
Só que não.
Bom, Mas assim, cara, alguém tem que me explicar o final do 2001. Eu juro que eu não entendi
Eu li o livro, se você quiser. Mas assim, o que eu entendi do livro, eu não entendi do filme, então não sei se vale.
Não, mas na verdade, quando Kubrick fez o filme, ele sabia que tinha muita resposta no livro, mas ele simplesmente ignorou. Foi uma coisa já planejada.
Ah, então foi uma sacanagem mesmo.
Foi uma sacanagem.
Sim. Antes dele explicar, assim, eu vi esse filme e eu pensei, isso não é pra explicar, não. Isso é pra você entrar na viagem ou não. Pelo menos, eu acho que o Kubrick quis foi isso. Ou você entra na viagem ou não.
Você viu que ele meteu uma abertura do Doctor Who várias vezes ali, né, cara? Foi inspirado naquelas cenas. Não, mas é mesmo.
Ele se inspirou no Doctor Who?
Aquela abertura que fica passando os negócios assim, é inspirado na abertura do Doctor Who.
Peraí, abertura? Abertura do filme?
Não, a hora que filme, rola cara? Aquelas viagens no final do...
O final, tá bom, o elefante.
Ele fica passando aquelas coisas verdes, coloridas, vindo assim.
Aquela hora que fica focalizando o olho dele, né?
É inspirado ele entra na abertura do Doctor Who.
Quando ele entra no monolito lá na órbita de Júpiter.
E aí, Sherman, o livro explica esse túnel maluco e depois aquele quarto branco?
Justamente. O que que é o monolito? O monolito é um sistema, vamos dizer assim, é um sistema de alerta que uma raça muito superior à nossa deixou espalhado aqui na vizinhança para acompanhar os passos evolutivos nossos, né? Então ele aparece lá na pré-história, depois ele aparece na Lua e o derradeiro monolito aparece quando a gente é capaz de fazer uma viagem interplanetária para visitar justamente a Lua de Júpiter. Então, assim, é meio que nós somos ratinhos de laboratório sendo observados por pessoas muito mais inteligentes que a gente. Que é muito parecido com a premissa de outros filmes também. O que dá errado, né, ao longo da história é o Hal se rebelar. E aí quando finalmente o... Não vou lembrar o nome do astronauta lá.
Ele,
isso. Ele supera, né, o obstáculo, os seres do lado de lá falam assim, pô, esse cara tá pronto pro próximo passo da evolução, vem pra dentro. E aí ele entra num buraco de minhoca, que o monolito nada mais é do que uma porta, esse monolito que tá no espaço, e ele é, aí sim, desconstruído, átomo por átomo. Tanto é que, e até no final do filme aparece lá aquele bebezão flutuando lá.
Esse bebê
lá.
Aí é sinistro.
Ele não mostra a espaguetificação, mas assim, é uma desintegração. E no livro isso fica bem mais claro do que visualmente no filme. Mas ele é atomizado, todos os átomos dele são dissolvidos, e ele é reconstruído como um ser muito mais evoluído, que é o que chama, né, o Star Child lá.
É, o bebezão.
Exatamente. E ainda tem toda uma conotação mais espiritual, que ele vai ser o novo Messias, que ele vai voltar para trazer o esclarecimento, né? Mas assim, fica bem mais palatável do ponto de vista da história narrativa, né? Quando você lê o livro do original do Clark, que no filme o Kubrick parece que optou por uma saída assim, muito mais visual e menos narrativa.
E você falando aí de desatomização, né? Ou seja, que seria o teletransporte, você vê isso como uma coisa possível?
Na nossa tecnologia, assim...
Não, mesmo uma coisa muito pro futuro. Muito pro futuro. Você ainda acha uma coisa possível?
Eu acho, mas assim, aí eu quero deixar claro que é um achismo, né? Nós estamos assim no limiar de uma coisa chamada computação quântica, que nos próximos 10, 15 anos deve nos dar a capacidade de mexer com dados assim que nunca foi sonhada antes. Vai ser o mesmo salto que a gente saiu do analógico pro digital, vai ter o salto quando a gente sair pra computação quântica. E talvez com isso a gente consiga manipular, porque qual é o difícil do teletransporte? Não é você desmontar o cara, é você remontar do lado de lá. Desmontar o cara, qualquer bomba atômica desmonta você. Só que você quer desmontar, recolher a informação e montar do outro lado.
E aí você tem aquelas questões éticas de, na hora de remontar, eu vou remontar você com alguma modificação. Acho que isso seria um complicador na história. Ah, eu quero voltar de olho azul, ou eu quero voltar com uma pele mais rejuvenescida, e isso pode entrar numa questão ética bastante complicada.
É, eu imagino que o sistema tenha que ser fechado, né? O sistema de transmissão, ele não pode ter acesso à internet, por exemplo. Então você desmonta o cara aqui, a informação vai e chega exatamente a informação que saiu. Você não tem a capacidade de manipular essa informação. Se você tiver, você não precisa nem fazer teletransporte. Você não precisa desmontar o cara todo. Se seu, sua questão é mudar a cor do seu olho, você mexe só no seu olho e economiza dados, entendeu? Você não precisa desmontar o cara inteiro só pro cara ficar de olho azul ou olho verde, não sei.
E você falou que o sistema de teletransporte tem que ser fechado. Não só... tem que ser fisicamente fechado também, né? Porque vai que entra uma mosca lá na hora, né, cara?
Aí vira o Jeff Goldman.
aí vira o Jeff Goldman, entendeu?
E ainda tem uma questão mais delicada ainda, a gente até comentou num episódio anterior, que é a questão da religiosidade, né? Eu acredito que quase todas as crenças acreditam em algum tipo de inconsciente seu ou consciente coletivo, que seria o que muitos chamariam de alma, que alguns indicam que fica próximo de você ou fica ligado na nuca ou alguma questão energética. E quando você desmonta um corpo físico e monta em outro lugar, a sua alma não é desmontada. E aí o que acontece com ela? Você, será que você vira um zumbi em outro lugar? Porque a sua alma de repente se desconectou e você foi pra um outro lugar já com cara de filme de terror, de gente que volta dos mortos?
Não, cara, teletransporte leva a alma junto.
Pois é, você não tem o que desmontar na alma. É energia. Alguma coisa escaneia seus átomos e remonta do outro lado.
É, mas nesse nível teu cérebro também tem energia, né? Tem o eletrodo. Tem que desmontar tudo mesmo.
Mas o seu cérebro, os compostos dos seus neurônios e tudo mais, isso é físico. Você consegue, é que nem desmontar uma bateria e montar de outro lugar e mandar ela ligar. Ela vai ligar.
GG, deixa eu te interromper. Se a alma é energia, a alma é física também. Não tem nada mais físico do que energia. Energia não é porque não é matéria que a gente não pode dizer que é física. Não é física. Então, assim, do jeito que você está falando, a alma é um agregado de informações que pode ser codificado e pode ser transmitido até de forma mais fácil do que o corpo, porque o corpo é matéria. É mais fácil você transferir a alma para outro lugar do que o corpo.
Agora fudeu, né? Agora a gente já brigou com o policial, agora com religião.
Não!
Cada podcast a gente vai cortando um grupo de...
Só criando amizade.
Não, e olha só, qualquer possessão espírita aí é isso. É uma alma saindo de um lugar e indo pro outro, cara. Fantástico é isso.
Teletransporte da alma.
Exatamente, cara. É cientificamente comprovado.
Bem, a gente falou nesse podcast de um monte de forçação de barra, um monte de coisa que se propõe a ser real, mas no fim das contas acaba sendo só recurso cinematográfico. Mas no 2001 teve muita coisa que foi assertiva, muita coisa que não existia naquela época, que hoje em dia faz parte da nossa vida.
Teve uma coisa que eu reparei quando eu revi 2001, acho que eu não sei se eu tinha me ligado a primeira vez, que o avião deles tinha televisãozinha individual. Isso a gente foi ter agora em 2000 e alguma coisa, né? Até a década de 90 a gente não tinha aquele telão que ficava projetando lá os filmes em sequência, né?
E aquela telinha minúscula que tinha umas três, né? Na classe econômica, tá. Uma no final, outra no meio, outra lá na frente.
Exatamente.
Outra coisa também que eles acertaram bem foi a Europa, né? Que eles mostram no final, e que a gente até então não tinha uma visão bem clara da Lua, né? E os caras foram meio que no achismo e acabou que eles acertaram bem.
Você tá falando da Europa, a Lua de Júpiter, né?
Isso, a Lua de Júpiter.
Eu tava falando aqui que quem acertou bem a Europa foi Hitler, né, cara? Foi
teve outra coisa também, que tem um determinado momento que ele vai fazer uma videochamada pra Terra, né? Que também foi outra coisa que os caras acertaram. E o mais legal é que quando ele vai fazer a videochamada, ele bota um cartão de crédito pra fazer o pagamento, cara.
Maneiro. E você viu que depois que a pessoa vê a videochamada, aparecem dois chequezinhos azuis? Ah, ô Sherman, como é que eu te apresento? Você é o quê? Astrônomo? Sei lá.
Eu sou astrônomo.
Ótimo.
Eu sou astrônomo. Se quiser falar astrônomo do planetário da Gávea, pode falar. Se quiser só astrônomo, também sou astrônomo.
E se a gente pedir pra você fazer o mapa astral, você faz o quê?
Rapaz, olha só. Eu faço o mapa astral. Eu, a partir do mapa astral, dizer que você é um cara legal, um cara sacana, aí é outro papo, entendeu? Mas mapa astral... O melhor quem faz sou eu, porque eu sei exatamente onde as estrelas e os planetas estão. Então, assim, mapa astral eu faço, eu não sei interpretar.
Eu sei que é piada, agora vai ter gente que vai achar que isso é sério.
Não, não, pra você ver, uma vez eu ainda tava na faculdade, eu tava, sabe, naquela época de pegar as menininhas e tal, aí uma garota, você faz faculdade do quê? Eu falei, astronomia. Aí a garota, pô, tu acredita nessas coisas, né? Eu falei, pô, acredito, né? Fazer o quê? Todo mundo tem que acreditar, mas...